Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vocação, chamado e eleição. Capítulo 3. O soberano chamado de Deus e o seu prêmio. No capítulo anterior, ao vermos as palavras em que Paulo declara que prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, abordamos o aspecto de que o alvo para o qual ele prosseguia em sua própria vida era constituído por um prêmio, uma soberana vocação e um local no qual o prêmio e a soberana vocação são encontrados. No capítulo anterior, também abordamos o aspecto de que, nas Escrituras, o termo vocação e chamado basicamente se equiparam ou são equivalentes. E se ainda continuarmos a observar um pouco mais o termo vocação ou chamado, podemos ver que Paulo não faz referência ao prosseguir somente para uma vocação qualquer, mas, antes, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ao testemunhar de sua postura tão objetiva de vida, e a fim de nos ensinar sobre os aspectos essenciais da vida do cristão no mundo, Paulo nos mostra que para a nova criatura em Cristo, há um chamado de Deus que se sobressai aos outros e ao qual ele se reporta de forma singular, denominando-o de soberana vocação ou de soberano chamado. O mundo está repleto de chamados ou continuamente chama as pessoas a se envolverem com a diversidade de seus chamados ou para viverem de acordo com eles. E na própria vida cristã para a qual Deus chama todas as pessoas a viverem e a andarem, também pode haver uma variedade de chamados. Entretanto, ao fazer referência ao soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, Paulo nos ensina que há um chamado que está acima de todos os outros, o qual, por causa da sua característica soberana, também recebeu o lugar de maior importância na sua vida. Muitas pessoas, e até vários cristãos, entendem que eles têm um chamado quando se veem chamadas para a política, para algum serviço público, para serviços na área de saúde, para o comércio, para o trabalho no campo ou na pesquisa, para serem pais ou mães, para servir em alguma comunidade, e assim por diante. Entretanto, muito antes ou acima de serem chamadas para algumas atividades nas diversas áreas do mundo, todas as pessoas são chamadas para uma mesma soberana vocação de Deus. E este é o chamado que Paulo sinaliza como o alvo supremo da sua vida e como a razão de continuamente se manter prosseguindo para o alvo. Muitos pais, ainda muito cedo na vida de seus filhos, almejam descobrir para que tipo de chamado ou vocação os seus filhos têm habilidades ou aptidões. Porém, ainda que isto possa ter a sua devida importância, não é sobre este tipo de chamado que Paulo testemunha como o chamado principal ou soberano de sua vida ou da vida daqueles que alcançam, pelo Senhor, a condição de cristãos. Há pais que querem incutir nos filhos os chamados que eles querem que os filhos tenham. Há pais que incentivam os filhos a olharem para dentro de si mesmos e descobrirem os seus chamados em si próprios. Por outro lado, inclusive há pais que desencorajam os filhos a avançarem para qualquer chamado, alegando que na vida não vale a pena ter esperanças. Entretanto, também não é sobre nenhuma destas questões que Paulo dá o testemunho da sua vida e a razão dele ser tão persistente em prosseguir rumo ao alvo de sua vida. Na variedade de chamados que Deus tem para os seus filhos segundo a nova criatura, Paulo havia sido chamado de forma específica para ser apóstolo ou enviado do Senhor Jesus Cristo para anunciar o Evangelho de Deus. Chamado ao qual, ele procurava ser muito fiel. Entretanto, quando Paulo se refere ao soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, não é ao chamado específico para ser apóstolo que ele está fazendo referência, mas à vocação que também todo cristão deveria ter como chamado soberano da sua vida. E porque Paulo destaca de forma tão acentuada o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus? Primeiramente, Paulo dá um destaque tão elevado ao soberano chamado de Deus em Cristo Jesus por ele ser direcionado para todas as pessoas no mundo, mas também pelo fato do prêmio que está associado a este soberano chamado. os chamados que há no mundo para as pessoas aderirem a grupos específicos, a estilos de condutas de vida e a diversas linhas de pensamentos são intensos e encontram-se continuamente no entorno das pessoas. Porém, para um chamado poder ser qualificado como bom ou apropriado, faz-se necessário averiguar também que tipos de prêmios que estão associados a cada chamado específico. E isto, para saber se ele é digno de ser aceito ou aderido ou se não deve ser aceito, mas rejeitado. Anteriormente, já vimos que um determinado chamado implica em dizer que também alguém elaborou o chamado. E havendo alguém que elaborou um chamado, há também propósitos pelos quais alguém elaborou este chamado, o que, por sua vez, leva à necessidade primária de avaliar, de antemão, os propósitos dos chamados para que uma pessoa não venha a colher prêmios não benéficos advindos da adesão a chamados que não lhe são verdadeiramente apropriados ou para o seu bem. Para os cristãos no mundo, há chamados que lhes são concedidos por Deus para aspectos temporários em suas vidas, mas como vindos do Senhor, eles jamais conflitarão com o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apesar de Deus poder estender chamados temporários, específicos e variados para os cristãos, estes chamados são feitos para se somarem em cooperação ao soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, pois é neste soberano chamado que também se encontra o soberano prêmio do Senhor para aqueles que atendem à sua suprema vocação. Por outro lado, os chamados que não cooperam com o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus também são aqueles que não atuam em favor daqueles que os aderem. Eles são chamados que também se opõem ao prêmio que está associado ao soberano chamado celestial e se opõem ao prêmio que há em Deus para aqueles que nele creem, ainda que possam oferecer prêmios que agradem temporariamente a alma ou as paixões carnais das pessoas. No mundo, há chamados que inicialmente podem ter aparência similar quanto àquilo que uma pessoa é chamada a fazer, mas, ao mesmo tempo, serem inteiramente distintos nos resultados ou prêmios aos quais conduzem as pessoas que os recebem e praticam em suas vidas. Razão pela qual, no final das contas, o prêmio é um aspecto crucial que de fato qualifica um chamado, conforme exemplificado a seguir. 1 Coríntios 9, 24 até 26. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim curo também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Para uma pessoa poder alegar que ela compreende minimamente um chamado, ela deveria estar ciente da origem do chamado que está sendo estendido a ela, mas também deveria estar igualmente ciente sobre o tipo de resultado ao qual este chamado conduz. Por exemplo, quando uma pessoa ouve uma expressão do tipo "você tem o direito de ser feliz", ela está ouvindo uma expressão com características evidentes de uma vocação ou de um chamado. E o propósito de uma frase como a exemplificada neste parágrafo é propor uma direção de vida, uma meta e uma esperança de vida à pessoa a quem está sendo endereçado o chamado à felicidade. Entretanto, o prêmio ou o resultado de uma pessoa atender este tipo de chamado pode ser muito negativo se ela não compreender, previamente, que a verdadeira alegria procede do reino de Deus ou se ela compreender que tem direito à felicidade a qualquer custo ou ao custo de injustiças para com o Senhor e os seus semelhantes. Portanto, um chamado ou uma vocação, antes de ser aceito e aderido, deveria passar por firmes critérios de avaliação da sua credibilidade, 1, quanto à origem e, 2, quanto aos prêmios que promete oferecer, assim como, 3, quanto à credibilidade de poder de fato entregar o prêmio que é prometido que será entregue ao final do percurso de uma pessoa naquele chamado. Além disso, saber que há um chamado soberano em relação aos demais chamados também é vital para que uma pessoa não passe a inverter os diversos chamados que podem lhe ser propostos, inclusive vários daqueles que podem lhe ser apresentados pelo próprio Senhor. Um chamado temporal, uma vocação profissional, um chamado ministerial e até um chamado paternal ou maternal, jamais será concedido por Deus a uma pessoa para ele se sobrepor ao soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, para concorrer com esta soberana vocação ou para que uma pessoa venha a negligenciar o que sempre deveria ser central em sua vida. Por mais que possa haver inúmeros benefícios em ser prestativo para com Deus nos mais diversos chamados que por ele são estendidos às pessoas, um indivíduo somente poderá desfrutar destes benefícios se ele vir a alcançar o prêmio que está na soberana vocação de Deus no Senhor Jesus Cristo. Assim, do que adianta uma pessoa querer atender intensamente um chamado para fazer obras para Deus e se esquecer do principal que é manter-se em Deus e amando ao Senhor que a chama para a vida eterna pela graça, mediante a fé, e não pelas obras humanas ou pelo esforço na carne? Relembrando que o próprio Cristo é o primeiro amor do cristão, e que Deus é amor, conforme exposto mais amplamente no tema sobre obras, trabalhos e serviços, apresentamos abaixo também os seguintes textos para serem recordados. Apocalipse 2, 4 até 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando as pessoas seguem ou praticam os chamados temporais que receberam de Deus, ou que pensam que receberam do Senhor, como os seus alvos finais, ou quando colocam tanto esforço nestes chamados a ponto de não se manterem ativas em seguir a soberana vocação, elas correm o risco de valorizar em excesso o que não é o supremo chamado e até correm o risco de passarem a fazer dos chamados e das eleições passageiras os ídolos a que passam a servir, idolatrar ou prestar adoração. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar tão focada em ter recebido um convite para uma festa, ou se preocupar com a preparação para ser aceita na festa, que ao chegar à festa em si, ela não desfruta dos seus benefícios. Fazendo assim, esta pessoa recebeu o chamado, se preparou para ser aceita, eleita, mas não desfrutou do prêmio, pois se cansou, desgastou ou ficou excessivamente envolvida com o chamado e com a eleição em vez de se manter atenta também ou principalmente ao aspecto do propósito do chamado e do prêmio a ele associado. Quando uma pessoa alega estar atendendo ou seguindo um chamado de Deus, mas o faz de tal maneira que se afasta da comunhão com o Senhor, ela já não está atuando mais em conformidade com aquilo que Deus a chamou a fazer. Em vez disso, ela está atendendo os seus anelos pessoais ou os apelos de outros. Se alguém negligencia o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, alegando estar atendo a algum chamado específico de Deus, já não é mais a um chamado de Deus que ele está atendendo, mas aquilo que resiste a Deus e que é denominado, pelo Senhor Jesus, de iniquidade. Mateus 7, 20 até 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, Paulo via além do seu chamado e da sua eleição apostólica. Paulo via a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus porque também se mantinha atento ao prêmio que via associado ao soberano chamado. O prêmio para o qual Deus chama todas as pessoas e o qual Ele concede a todos aqueles que elegem a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas e que permanecem nesta condição. Após ter compreendido que ele já havia sido chamado para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a qual o Senhor gostaria que todas as pessoas igualmente conhecessem e viessem a receber, Paulo não queria permanecer somente na condição de ser chamado, mas também queria viver e andar de tal forma que o prêmio deste chamado sempre lhe estivesse garantido. Por isto, ele sempre permanece afirmado no Senhor. Filipenses 3, 12 até 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Desta forma, se, por um lado, Paulo seguia em fidelidade ao Senhor para servi-lo no chamado que havia recebido para ser apóstolo de Cristo, por outro lado, ele não tirava os olhos do seu coração ou do seu entendimento da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus por causa do prêmio que lhe estava proposto naquele que por ele morreu na cruz do Calvário a fim de prover-lhe justiça celestial e eterna, e não somente uma coroa de prêmios temporais ou segundo a justiça dos homens. Paulo sabia que a sua salvação não estava em ele ser apóstolo de Cristo, mas em ele permanecer firmado na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, vocação disponível igualmente a todos os seres humanos. O Senhor Jesus Cristo, também em outras palavras, declarou o que é mais relevante na vida de cada ser humano, conforme segue. Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim, qual é, então, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e o prêmio a ela associado para todas as pessoas que a recebem? Vejamos abaixo mais um texto que, juntamente com muitos outros, exemplifica ou nos ensina sobre qual é o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 13 até 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O soberano chamado de Deus é o chamado para uma vida eterna firmada e completamente estabelecida em Cristo Jesus. E o prêmio da soberana vocação para um indivíduo é ele ver esta soberana vocação estabelecida eternamente na sua vida. O soberano chamado de Deus é o conhecimento eterno de Deus e de Cristo Jesus por meio de uma comunhão contínua com o Senhor. E o prêmio deste soberano chamado é vivenciar esta comunhão e vê-la estabelecida para a eternidade. O prêmio da soberana vocação de Deus é o efetivo estabelecimento do soberano chamado de Deus na vida daquele que recebe este chamado celestial em seu coração e que permanece nele até a obtenção plena do prêmio associado a esta vocação. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Todo indivíduo que recebe a Jesus Cristo como o Senhor, ao recebê-lo no coração, já experimenta a salvação, já inicia a vida eterna como nova criatura e já adentrou na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, encontrando-se já reconciliado com o Senhor e tendo disponível a comunhão com Deus. Entretanto, enquanto um cristão ainda vive na terra, ele precisa perseverar nesta soberana vocação ou salvação até obter a sua consolidação eterna, a qual é o prêmio final do soberano chamado de Deus em Cristo. Uma pessoa que recebeu a Cristo Jesus como o Senhor em seu coração já tem a salvação. Porém, estando ainda no mundo presente, esta pessoa necessita permanecer e perseverar na salvação celestial ou na soberana vocação de Deus a ela concedida, pois caso se afaste da soberana vocação no Senhor, esta pessoa ainda está sujeita a riscos que podem comprometer a sua salvação pessoal para a vida eterna. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No denominado último tempo, expresso por Pedro no texto citado logo acima, há a menção de uma salvação que sela a salvação já recebida durante a vida de uma pessoa na terra mediante a fé em Cristo Jesus. E este estabelecer da salvação para sempre, e desprovido dos riscos que há na terra, é o prêmio do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Paulo já tinha alcançado a salvação em Cristo. Paulo já tinha um chamado para ser apóstolo do Senhor. Porém, não era esta a soberana vocação a qual ele estava se referindo e a qual ele tinha estabelecido como o alvo pelo qual ele prosseguia perseverando no Senhor. Apesar de já ter recebido a salvação da sua vida ao receber a Cristo como o Senhor, Paulo estava focado, até o fim, em permanecer nesta salvação até o dia em que ela estivesse firmada e estabelecida perfeitamente, completamente ou de forma irreversível em sua vida. Paulo não se contentou em ter experimentado a salvação e um livramento para a sua vida temporária na terra e em ser chamado para trabalhar para o Senhor Jesus Cristo no presente mundo. Paulo queria o prêmio do soberano chamado de Deus, o qual era desfrutar da presença de Cristo e da comunhão com o Senhor na sua própria vida na terra, mas também e principalmente para toda a eternidade. Embora já tivesse recebido a salvação e a vida do Senhor enquanto ainda estava no presente mundo, Paulo se expressou de forma muito sincera e clara ao dizer que ele ainda não tinha alcançado a concretização plena desta tão grande salvação enquanto ele ainda habitasse em um corpo imperfeito. Paulo sabia que ele deveria ser perseverante na graça do Senhor e no seu soberano chamado até o fim, até o dia glorioso de estar perfeitamente e inseparavelmente para sempre no Senhor, até o dia em que também ele estivesse apto no Senhor para receber, inclusive, um corpo glorificado em semelhança ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Filipenses 3, 20 até 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Usando outra abordagem, também João reitera o prêmio que está reservado no Senhor para todos aqueles que perseverarem na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme segue. 1 João 3, 2. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Na epístola referente ao último texto apresentado acima, João escreve aos cristãos, lembrando que todo cristão genuíno já é filho de Deus, já é nascido de novo e já tem a salvação de Deus, ainda que habite no mundo presente. Por outro lado, João também mostra que no tempo em que este Filho de Deus vive no corpo natural, ele ainda não é completamente aquilo que virá a ser no Senhor. Ele mostra que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus ainda está por se manifestar em muitos outros aspectos devido aos quais Paulo se mantinha fiel ao Senhor até o fim. O soberano chamado de Deus em Cristo Jesus não é uma vocação para o recebimento da salvação meramente para ter uma vida melhor na terra. O soberano chamado de Deus em Cristo Jesus é para uma pessoa ter a vida eterna enquanto está no mundo presente, mas também para estar eternamente na presença de Deus. O soberano chamado do Senhor é para ela estar por toda a eternidade na sua verdadeira pátria que está no céu. Conforme já mencionamos anteriormente, o prêmio do soberano chamado de Deus é este soberano chamado plenamente concretizado. O prêmio eterno para o cristão é aquilo que lhe é dado já na vida em Cristo enquanto está no mundo, estabelecido, porém, perfeitamente e eternamente após a sua vida na terra. O prêmio eterno é ter a Cristo Jesus como fundamento da vida no presente mundo, bem como para a vida eterna. 1 João 5, 10 até 13. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer no nome do Filho de Deus. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O chamado para ser apóstolo de Cristo era muitíssimo importante para Paulo. Porém, era o seu alvo maior que o fazia manter-se com os olhos fitos em Deus. Era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que sempre estava diante dos seus olhos, o qual o Senhor também estende a todas as pessoas que perseveram neste chamado celestial. Após conhecer pessoalmente a Cristo e recebê-lo como Senhor, Paulo jamais deixou que o chamado para a realização das denominadas obras de Deus superasse o seu alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aspecto que ele testemunhou por meio de uma diversidade de textos como o que segue abaixo. 2 Coríntios 5, 1 até 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, o que adiantaria a Paulo pregar o chamado de Deus para o mundo, ganhar a todos e perder a sua própria alma? Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Quantos não são os obreiros que se denominam de servos de Deus e que começam a pregar o Evangelho de Deus, mas não se mantêm focados no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, afastando-se do próprio Evangelho que alegam anunciar? Assim, algo extraordinário a ser notado na vida de Paulo é que ele havia compreendido com convicção que a sua salvação não vinha por meio de obras, trabalhos e serviços que fazia para Deus, mas pela fé na justiça de Cristo para com a sua vida. Paulo, também chamado de Saulo, era fariseu antes de conhecer a Cristo como o seu Senhor. E como tal, ele foi um dos mais zelosos da sua época no cumprimento dos mandamentos da lei de Moisés, pensando que ele poderia ser salvo por meio das obras desta lei. Entretanto, quando Paulo viu que isto não era argumento para a salvação, ele deixou todas as coisas anteriores para trás, esquecendo-se do que para trás ficara, para nunca mais voltar a procurar aquele caminho infrutífero. Paulo via o chamado para fazer a obra de Deus ou cooperar com ela como um privilégio e uma graça indescritíveis, mas ele jamais argumentou e creu que a sua salvação viria por meio do seu chamado de ser apóstolo. O foco principal de Paulo estava no Senhor e no prêmio do soberano chamado de Deus em Cristo, o qual era ser salvo pela graça e ver esta salvação sendo selada eternamente após findar o tempo da sua vida na terra. Perto da sua morte natural ou do fim do seu tempo no presente mundo, Paulo declara. 2 Timóteo 4, 6-8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que dia glorioso Paulo descreve neste último texto. Paulo podia olhar para o passado da sua vida e ver que ele guardará a fé primeira, a fé da salvação pela graça, a fé no Senhor Jesus Cristo como o único a poder lhe conceder o prêmio da eterna salvação. Em suas últimas palavras antes de sua morte natural, Paulo não fez uma extensa lista das obras que ele havia feito, dos demônios que havia expulsado e das estatísticas de pregações que havia realizado. Pelo contrário, Paulo termina o relato sobre o seu passado na terra dizendo que ele não se afastou do foco na fé para a salvação pela graça e pela justiça do Senhor. E agora, aquele dia que para Paulo ainda estava um pouco mais distante em outras épocas da sua vida, havia chegado ou estava bem diante dele. O dia de receber o prêmio, o dia de receber a coroa da justiça de Deus para sempre e eternamente, estava à porta, e Paulo adentrou nela para sempre. Quando olhamos também o exemplo daquele malfeitor que foi pregado em uma cruz ao lado do Senhor Jesus Cristo, vemos que ele alcançou a mesma coroa e o mesmo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus sem nunca ter feito uma obra sequer para Deus. Um ponto que mais uma vez nos mostra que a salvação não é por obras, mas pela misericórdia e graça de Deus que alguém voluntariamente decide receber mediante a fé no Senhor e no soberano chamado oferecido por Deus a todos os seres humanos. O malfeitor na cruz ao lado da cruz de Cristo, de acordo com o soberano chamado de Deus, também foi um vencedor quanto ao recebimento do soberano e eterno prêmio. Lucas 23, 39-43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, Porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O chamado soberano de Deus é, portanto, oferecido a todos por meio da justiça, misericórdia e graça do Senhor. E a obra que Deus requer para que o prêmio do soberano chamado em Cristo Jesus seja recebido é a permanência na obra de crer em Cristo como o Senhor enviado pelo Pai Celestial para conceder, pela graça, a salvação e a novidade de vida eterna a todo aquele que nele crê. João 6, 27 até 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Todo aquele que aceitar o convite, o chamado, exposto pelo Evangelho de Deus, e permanecer na condição de crer na graça celestial e na prática da confissão de Cristo Jesus como o Senhor, sempre estará entre os escolhidos para o prêmio do soberano chamado de Deus. Aquele que proceder assim, sempre estará entre aqueles que correm como que para alcançar o prêmio incorruptível a eles prometido pelo Senhor eterno. E todas as outras obras e chamados são secundários diante do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus e do seu prêmio. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O chamado de Deus para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus era o chamado central ou principal da vida de Paulo. Não era o chamado para ser apóstolo, apesar de que Paulo também nunca desprezou este segundo chamado. Para Paulo, o soberano chamado em Cristo, o central, era tão importante que ele julgava que o Senhor que lhe havia chamado para a soberana vocação também era digno de receber a dedicação integral da sua vida em tudo o que fazia. Assim, não há qualquer outro chamado, visões, missões e ambições que valham a pena serem seguidos no mundo em detrimento ou tendo como consequência a perda do prêmio do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Há uma soberana esperança imensurável e insubstituível no chamado de Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que creem nele, a qual é estar eternamente na presença de Deus. Efésios 4, 4 até 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Pedro 5, 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória.